No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Essa é uma das músicas mais famosas sobre amizade, né? Amigo, o rei Roberto Carlos fez pro Erasmo. E você está chegando comigo e nós estamos juntos no Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que essa semana foi o dia do abraço.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
Então a todos os meus amigos de fé, irmãos, camaradas, amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas, pessoal da nossa produção, pessoal aqui, a Carla Alessandra, que hoje está comigo apresentando esse programa. Carla, tudo bom?
Tudo bom, Edson. Olá, tudo ouvintes. Joia. É bom estar aqui de novo com vocês.
Um abraço para você, Carla.
Ah, para você também, para todos que nos ouvem nesse momento.
E um abraço para a Lucélia Cristina, para o Cláudio Ediniz, um abraço para os nossos operadores de áudio, Milton Santos, Pichula, Guiberto, pessoal que trabalha com a gente aqui na Rádio Câmara. A gente vai tratar de mineração, Carla Alessandra, no programa. Nós vamos falar a respeito da questão dos minérios raros. O Brasil, sabia que é produtor de nióbio, aliás, Minas Gerais tem reservas, praticamente 70% das reservas de nióbio. Nióbio é um minério raríssimo. Aliás, o Brasil tem 98% da produção mundial de nióbio e é um minério que é usado para poder fortalecer o aço na fabricação de coisas assim de alta tecnologia, tipo turbina de avião, coisa do gênero, sabe? E aí, em Minas tem o nióbio, a Bahia tem o vanádio, isso. Também é outro minério raro.
A Bahia tem urânio também.
E a Bahia tem urânio também. Então, a gente tem esses minérios aqui no Brasil, que são importantíssimos, estratégicos e é fundamental para a indústria mundial, né? Isso. E principalmente para a indústria de tecnologia de ponta. Então, a gente vai tratar um pouco desse assunto, inclusive a questão do urânio, né? Que é da tecnologia atômica, nuclear. Nós vamos tratar desse assunto no programa de hoje, falar aí com alguns especialistas a respeito desse assunto e saber como é que o Brasil pode explorar melhor e pode tratar melhor a sua política mineral, principalmente no que diz respeito aos minérios raros.
Isso.
Mas tem outros assuntos pendurados aqui no Feijoada que vão realmente fazer melhor a sua hora do almoço, e a Carla Alessandra vem com os destaques do Feijoada.
Isso, lá vamos nós, Edson. 4 meses depois da tragédia na Boate Kiss, o que tem sido feito para melhorar a segurança em ambientes coletivos fechados aqui no Brasil? E nos Estados Unidos, o que foi feito depois de uma tragédia parecida? Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. No quadro Olhares, Getsemane Silva comenta sobre o documentário como Catarse. No Corredor das Comissões, o assunto é o seminário que discutiu um ano de vigência do novo Código Florestal. Com quem fica o imposto que você não paga quando o investimento é isento? Será que é o investidor que ganha? Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. Existe preconceito na área do esporte? Vamos falar sobre esse tema no quadro Ciclo Olímpico com Sandro Farias. No Caldo Cultural, o destaque é o filme Faroeste Caboclo. E nos Sons e Tons, Renato Russo canta mais uma história com um fim trágico acontecida em Brasília.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão.
Muito bem, os minérios, a questão dos minérios raros. O Brasil, um país que tem aí na sua indústria mineral, no seu extrativismo mineral, uma das grandes fontes de renda, e tem minérios raros, né? E a gente ouvindo canções aí, nós vamos estar ouvindo ao longo do programa de hoje, canções vindas de artistas de estados produtores de minério. Começamos aí com Minas Gerais e o Milton Nascimento, que canta pra nós a canção O Paraleno e McCartney, que por sinal é uma belíssima canção. Mas essa questão dos minérios raros, o Brasil está preparado para administrar adequadamente essa riqueza e para poder ter uma política adequada de mineração? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o deputado Jaime Martins. Deputado, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Prazer, Edson. Prazer estar com vocês aí da Rádio Câmara. Estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, participando de um seminário aqui em Tijuana, mas atendo vocês aí com todo carinho. Você estava falando aí de Minas Gerais, estou exatamente do estado também de Minas Gerais, que é o estado que tem a maior presença e cuja economia é baseada bastante na mineração, né? Por isso, nós em Minas já nascemos mineiros, né?
É verdade, deputado. É verdade. E eu que também sou mineiro, compartilho da sua colocação. Agora, deputado, Minas Gerais, por falar nela, tem uma quantidade quase, mais de 70% da extração de nióbio no Brasil. Esse minério que é importantíssimo para a indústria de tecnologia de ponta. Existe uma política adequada para administrar esse minério e para a gente poder, para o Brasil, conseguir os dividendos necessários com a comercialização desse mineral?
Olha, Edson, não, infelizmente não temos. 513 anos de exploração de recursos naturais não renováveis, né? Que começou com os portugueses quando aqui chegaram, explorando o pau-brasil, não foram suficientes para que nós brasileiros aprendêssemos a cuidar bem dos nossos recursos naturais não renováveis. E até hoje nós estamos exportando e entregando para o mundo aquilo que Deus nos deu de uma forma tão generosa. E você falava do nióbio, esse é um caso bastante típico, né? O Brasil detém 95% das reservas mundiais de nióbio. A nossa região de Araxá é a grande produtora no Brasil e nós estamos exportando sem praticamente deixar nada para os brasileiros, né? A cobrança dos chamados royalties é ínfima, né? E nós estamos lutando por uma renovação do nosso código de mineração, que é um código que já tem mais de 50 anos, quando a realidade econômica do mundo era completamente outra, ainda não havia economia globalizada. Nós estamos isentando, inclusive, dos tributos estaduais, do ICMS, né? Que nós isentamos para poder exportar. Então aí nós deixamos de gerar a cadeia produtiva no Brasil. E o resultado é que nós hoje estamos desindustrializando o nosso país. Aí ontem saíram os resultados da balança econômica, mais de 8 bilhões, né, de déficit na relação com o mundo. Nós tivemos agora no mês passado. E a gente fez com tristeza, porque enquanto nós entregamos os nossos minérios para os chineses, para os europeus e americanos, nós estamos hoje tendo que importar aço. Aço de construção, aço... É praticamente sem nenhuma tecnologia, né? E que qualquer fundo de quintal no Brasil consegue produzir. Então vejo com tristeza essa política que precisa ser revista. Eu tenho estudado esse tema nos últimos 3-4 anos. Produzi, publiquei um trabalho no Conselho de Altos Estudos, que é uma revisão do Código de Mineração, e estou com várias propostas tramitando na Câmara para que a gente possa fazer uma revisão geral do marco regulatório do setor mineral, e para que a gente possa também até reestruturar o próprio Poder Executivo no sentido de melhorá-lo, para que ele possa melhor gerir isso que é tão importante para o Brasil. Afinal,
deputado. Oi, deputado, quem está falando aqui é Carla Alessandra, eu estou apresentando o programa junto com o Edson, tudo bom? Eu queria saber, o senhor falou a questão dos royalties, né? Que não, os royalties não são pagos de maneira correta, as localidades onde esses minerais são extraídos, elas ficam só com prejuízo, que é a entrada, né, e saída de caminhões, enfim, toda aquela desestruturação que a gente já conhece. Quem que fiscaliza isso, deputado? Quem seria, né, responsável por essa fiscalização e por que isso não é feito?
Na verdade, o Ministério que tem a incumbência de fazer a política mineral do Brasil, o Ministério de Minas e Energia, e lá dentro do Ministério tem um órgão, uma autarquia chamada Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. DNPM é que administra toda a solicitação, todo o pedido de pesquisa e depois aprova as pesquisas e a partir da pesquisa dá então autorização de lavra. Existe, inclusive, nesse setor mineral, o chamado direito de preferência. Quem chega primeiro fica dono da pesquisa e, consequentemente, tem a prioridade para solicitar a lavra, né? Não existe nenhum pagamento, nenhum projeto licitatório pela exploração mineral, diferentemente do que existe no petróleo. O petróleo hoje, a lei é mais avançada, embora não seja perfeita, é bastante melhor. E no petróleo são feitos os leilões e, naturalmente, paga-se para poder explorar. E depois também tem um ROIT muito maior, né? No que diz respeito, por exemplo, à comparação da participação do setor petróleo em relação ao setor mineral, o setor petróleo participa praticamente quase 100 vezes mais na economia, embora o PIB dos dois setores sejam praticamente o mesmo. Então precisamos sim rever toda essa legislação.
O senhor falou dos projetos, né, que estão sendo analisados na Câmara, o senhor faz parte do Conselho de Debates, né, dos Estudos Estratégicos. Algum desses projetos, né, prevê essa regulamentação desse setor, a exemplo do que já acontece com o setor petrolífero?
Na verdade, nós fizemos um projeto, fizemos um estudo aprofundado, fizemos um debate ao vivo na TV Câmara, trouxemos os melhores especialistas do Brasil, o setor privado, né? Não queremos ter a palavra final sobre, mas queremos dizer que é preciso debater e aprimorar. Fizemos um caderno, um livro, né, com todas essas opiniões e com a proposição legislativa, que está tramitando já há alguns anos, mas infelizmente sem avançar da maneira adequada. Na verdade, a Câmara sempre fica esperando que o Executivo mande sua proposta para que a gente depois vá trabalhar em cima da proposta do Executivo.
O senhor falou a respeito disso, de como é que as coisas estão andando. Na verdade, o senhor está dizendo que não está andando exatamente. Qual a expectativa que o senhor tem de fazer isso avançar em relação a essa discussão do marco regulatório? Como ela está hoje e que expectativa o senhor tem para o futuro agora?
Então, a expectativa, nós já estamos há alguns anos, né, há 3, 4 anos já aguardando que o Executivo mande a sua proposta. Sei até que o Executivo baseou bastante, está baseando bastante seus estudos exatamente no trabalho que nós fizemos na Câmara. Usamos aí bons consultores que nos auxiliaram em estudos comparativos com legislação de outros países. E a nossa expectativa é que o governo mande, esperar algo que fosse no primeiro semestre, mas o primeiro semestre já está praticamente terminado. Mas esperamos que a palavra de ordem era esperar a discussão do setor petróleo, das coisas do petróleo, para entrar na discussão do setor mineral. Então nós estamos aguardando. Se não for no meio de junho, é que seja no princípio do próximo semestre.
Muito bem. Deputado Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, conversando aqui com a gente na Rádio Câmara. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor e pelas informações prestadas aí ao nosso ouvinte. Um grande abraço.
Um abraço.
Um abraço. Obrigado. Isso aí, deputado Jaime Martins, conversando com a gente e falando aí da importância, né, da construção aí desse marco regulatório e da importância de que essa discussão avance. E o deputado colocou um ponto importante, né, que seja uma iniciativa do Legislativo, afinal de contas, os parlamentares de vários estados conhecem bem a realidade dos seus estados e podem contribuir de maneira muito mais próxima, né, conhecendo essa realidade do que os órgãos do Executivo. Não que o Executivo não tem competência, tem para isso, mas a questão é que os parlamentares têm um conhecimento de causa muito mais próximo. Então, é importante que parta do Legislativo essa proposta para poder regulamentar e essa questão aí, estabelecer a questão dos royalties, enfim, como vai funcionar o marco regulatório da mineração no nosso país.
É isso mesmo, Edson. E agora nós vamos falar com Paulo César Ribeiro Lima, ele que é consultor de Minas Energia daqui da Câmara e especialista em recursos minerais. Paulo César, olá!
Boa tarde, Carla. Tudo bom? Queria cumprimentar você, os ouvintes aí da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês, viu?
Tudo jóia, Paulo César. É o seguinte, a primeira pergunta que nós temos para você. O Brasil já tem um mapeamento desses recursos minerais?
O Brasil ainda precisa avançar muito em termos de mapeamento geológico, né? A pesquisa geológica básica no Brasil ainda consome pouquíssimos recursos quando a gente compara com os países como Austrália, Canadá. Mas apesar desse pouco conhecimento geológico brasileiro, já foram constatadas as presenças de importantíssimos recursos minerais no Brasil. Então eu diria que talvez o maior problema do Brasil não seja exatamente a identificação de depósitos, mas seja a exploração de muitos depósitos já identificados que estão aí parados sem gerar riqueza para o país, né?
E por que eles estão parados, Paulo César?
Eles estão parados porque o Brasil ainda não tem um sistema eficiente, né? Para um sistema que incentive a pesquisa e a lavra desses recursos minerais, né? Um caso interessante que eu participei e tenho participado recentemente é o caso, por exemplo, de exploração de terras raras. Terras raras são recursos importantíssimos para o futuro, né? Para a economia verde, para o desenvolvimento sustentável. Ele é a base, vamos dizer assim, de muitos produtos da indústria moderna, de carros elétricos, de geradores eólicos. Eles precisam consumir ímãs permanentes, por exemplo, que são fundamentais nessas aplicações, né? Mas, no entanto, apesar de o Brasil contar com grandes depósitos de terras raras, nenhum empresário nacional ainda teve a iniciativa de fazer essa pesquisa. O que aconteceu foi que um empresário brasileiro, ele teve que ir à Bolsa de Toronto, captar recursos na Bolsa de Toronto de investidores privados no Canadá, constituir uma empresa canadense, né, e com esses recursos, né, captados na Bolsa de Toronto, estar fazendo, no momento, uma exploração, uma pesquisa desses recursos. Porque aqui no Brasil, a gente não tem linhas, a gente não tem crédito, a gente não tem financiamento, a gente não tem o apoio do Estado brasileiro, né, para que se financie essas pesquisas que são pesquisas, vamos dizer assim, de risco, né, que pode dar certo ou não. Mas os investidores no Canadá, por exemplo, acreditam muito mais no sucesso dessa iniciativa do que talvez o próprio Estado brasileiro.
E olha que o Canadá tem lá, né? Quer dizer, o Canadá já tem uma boa indústria de mineração, inclusive de extrativismo muito forte, e também já desenvolveu tecnologia para pesquisar. Nós temos o material aí debaixo do chão, mas a gente não tem a tecnologia para poder fazer enfim, né, o tratamento da maneira correta.
É, né, processo? A tecnologia até que se pode buscar, né? Se houver necessidade, você pode até contratar, você pode até trazer especialistas de outros países, né? Agora, o grande problema é, talvez não seja tanto a questão tecnológica, né? Você tem que fazer as perfurações, você tem que fazer um investimento, né? E para você fazer, né, uma vamos dizer assim, uma cubagem do que você tem embaixo do solo. É, até para isso é difícil, e isso aí não representa desafio tecnológico. Sim. O grande desafio tecnológico, nesse caso, seria realmente a separação de cada elemento terra rara, né? Mas nós ainda não estamos, vamos dizer, nesse ponto, né? A gente vai chegar, provavelmente a gente chega a esse ponto, mas nem a pesquisa, nem os furos, nem a cubagem, nem a avaliação foi feita com recursos originais do Brasil, né? Teve que ser captado no Canadá, né?
Agora, Paulo César, em relação aos minérios raros, e aí a gente está falando aí, falou até logo no início do programa a respeito do nióbio, do vanádio, do urânio, enfim, o Brasil, especificamente no caso do nióbio, que o Brasil tem hoje 98% do que tem no mundo, né, em termos de minas. Como é que nós podemos... Porque em 2010 vazou um documento do WikiLeaks, aquele site, em que o governo americano tinha um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em que eles diziam, inclusive, que era estratégico para os Estados Unidos a questão do nióbio que está no Brasil. Como é que, em que termos nós podemos negociar? Porque, pelo visto, a gente não tem feito isso da maneira adequada nos últimos anos. De que maneira a gente pode negociar melhor esse mineral para que a gente tenha os dividendos, que, enfim, é de uma riqueza que o Brasil praticamente domina, é monopólio no mundo, né?
O Brasil, de fato, tem um monopólio do nióbio no mundo, né? O Brasil é o grande fornecedor mundial do ferro nióbio, né? do nióbio metálico e do óxido de nióbio. O mundo todo é consumidor, né, principalmente do ferro nióbio brasileiro, que é a nossa grande produção. O nióbio, de fato, é estratégico para o mundo todo, porque grande parte das usinas siderúrgicas que trabalham com ligas especiais consomem nióbio. O nióbio é estratégico e uma série de equipamentos aí, que vai desde a área de petróleo até a área de defesa. Agora, o Brasil não é o único país no mundo que tem reservas de nióbio, tá certo? Nós temos, talvez, as condições mais favoráveis, né? Mas se o Brasil, por exemplo, né, colocar um preço muito alto no nióbio, outras minas de nióbio do mundo vão ser descobertas e vão ser exploradas. Então a gente também tem que ter cuidado para não, né, não perder uma receita que a gente tem com o nióbio. E eu, para ser sincero, o nióbio não é o pior caso do Brasil. O nióbio, para falar a verdade, até um caso interessante, porque há uma planta industrial, há um processamento, há uma agregação de valor, há uma produção de ferro nióbio, há a produção de nióbio metálico, que agrega valor e que gera recursos e gera até divisas para o Brasil. Então, o nióbio não é o pior cenário no Brasil.
Qual seria o pior, então?
Terras raras, por exemplo, é um cenário muito pior que o do nióbio.
Por quê, Paulo César?
Porque terras raras nós temos, não exploramos, e somos dependentes nós somos dependentes, por exemplo, de ímãs de terras raras. Nós somos dependentes de terras raras que são importantes, por exemplo, para no craqueamento do petróleo, que é importante para os geradores eólicos, que é importante para os motores, para os compressores que usam motores especiais. Então, a nossa situação no nióbio é o mundo depende da gente e a gente eventualmente pode até melhorar as condições comerciais. Mas o Brasil não vai e nem deve deixar de fornecer nióbio para o mundo todo, né? Porque toda a indústria siderúrgica de ponta em vários países precisa do nosso nióbio. Agora, então nós somos exportadores e o mundo depende da gente. Agora, no caso de terras raras, nós não produzimos nada, o monopólio não é brasileiro, o monopólio é da China, e nós somos dependentes do monopólio chinês, sabendo que a gente tem terras raras no Brasil. Então a situação
tem e não explora, quer dizer, nós compramos algo que nós temos e não pegamos do nosso próprio, né? Seria como você ter uma plantação de banana no quintal e ir no sacolão todo dia comprar banana, né?
Exatamente. Agora, pelo menos a banana brasileira, que é o nióbio, pelo menos a gente produz e vende e ainda gera receita.
Ainda ganha dinheiro com ela.
Ô Paulo César, o que está faltando então? Se tem a terra rara, se a gente faz uso disso, o que está faltando aí no meio do caminho para a gente começar a explorar a própria terra rara e poder usar para essas utilidades todas que você citou?
Eu penso que, né, que a gente precisa de uma política de Estado, uma política pública. A gente precisa ter um plano estratégico para aproveitamento dos importantíssimos recursos minerais que nós temos. E não é só terras raras. A grafita, por exemplo, é importantíssima no mundo, é importantíssima para baterias de íons de lítio. O quartzo é importantíssimo na indústria de produção de painéis fotovoltaicos, e nós somos riquíssimos, o Brasil é riquíssimo, e não tem cadeias produtivas. E mesmo que tivesse a produção mineral, né, que é o caso do nióbio, por exemplo, né, isso representaria muito pouco em termos de PIB, porque a gente não é um país de alta tecnologia, não é um país que vai produzir ou que está pensando em produzir baterias para carros elétricos. A gente não está pensando em produzir carros elétricos, a gente não está pensando em produzir painéis fotovoltaicos. O que precisa mudar no Brasil é a visão de que o importante é ter o recurso mineral, produzir o recurso mineral e construir uma cadeia produtiva de alta tecnologia em cima desses recursos minerais. E nós precisamos dar os primeiros passos. De certa forma, a gente está começando a pensar nisso. Tem o Inova Brasil, que pode ser um instrumento importante nesse sentido. A FINEP tem discutido, né? A gente vai conversar com a FINEP. A gente já procurou o BNDES. A gente aqui no Congresso está procurando discutir essa questão. Nós fizemos seminários recentes aí sobre minerais estratégicos. E a gente, eu estou tentando sair do meu pessimismo para uma postura otimista, porque eu estou começando a achar que pode acontecer alguma coisa no Brasil. Tá. Né? Mas a gente ainda está muito longe.
Essa é a nossa expectativa também, né? De todos nós.
Com certeza.
Paulo César Ribeiro, que é consultor da Câmara, a Câmara dos Deputados na área de Minas e Energia. Paulo, muito obrigado pela participação conosco aqui no programa. Obrigado pelas informações que você presta aí ao nosso ouvinte. Esperamos, né, totalmente, que o nosso ouvinte fique mais esclarecido a respeito dessas questões. E é muito importante que o povo brasileiro saiba quão rico nós somos, né? Às vezes nem a gente tem tanta consciência disso. Paulo, brigadíssimo, um grande abraço.
Eu é que agradeço.
Obrigada,
viu,
Paulo César.
Obrigado, cara. Tchau. A gente está sempre à disposição aqui.
Tá jóia. Um abraço grande.
E dá até aquela coisa, né, Edson? É igual a piadinha do caipira que achou petróleo no quintal e só tinha uma carroça, né? O Brasil precisa de um parque industrial para poder absorver toda essa riqueza raras que ele tem. E de nióbio, ferro, enfim, tudo com atuar.
Exatamente. Bom, a gente conversa agora com o Carlos Braga, que é engenheiro de Minas e é a vice-presidente de recursos técnicos da MBAC Fertilizantes. Eles começaram a extrair, a fazer lá em Araxá, a ideia era extrair fosfato lá. Mas acharam, enfim, coisas muito interessantes. Carlos Braga, prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, Olá, Edson. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo jóia. Carlos, conta um pouco pra gente como é que foi essa história da MBAC e o trabalho que vocês começaram a fazer na exploração do fosfato e como funcionou essa questão de vocês encontrarem lá na região de Araxá outros minerais mais raros e, enfim, coisas que, na verdade, vocês nem esperavam encontrar, né?
Veja bem, a MBAC Fertilizantes, ou MBAC, hoje a gente chama de MBAC Fertilizantes, é uma empresa com foco total aqui na produção de fertilizantes no Brasil. A gente está, na verdade, foco grande na produção de fertilizantes na região centro-oeste e norte do Brasil. Nós estamos aqui no primeiro projeto aqui no Tocantins para produção de fosfato. Nosso segundo grande projeto de fertilizantes, que deve iniciar a partir do ano que vem, é no estado do Pará. E nós tínhamos uma área, a gente estava pesquisando, em Araxá. Na verdade, a gente conseguiu os direitos minerais dessa área em busca de fosfato, mas já se conhecia desde os anos 60, 70, essas anomalias, ou seja, esses teores ricos de terras raras nessa região desse depósito mineral, desse recurso mineral. E nós começamos, então, a fazer uma pesquisa mais avançada, uma sondagem, né, uma pesquisa mineral mais avançada, e vimos que realmente os teores eram bastante expressivos e fizemos, então, um programa de conhecimento dessa área bem mais detalhado. Né? E depois disso, a gente começou também uma investigação de como aproveitar esses minerais de terras raras em função desses altos teores. Né? Então é isso que a gente está desenvolvendo ali em Araxá, que é associado ao fosfato.
Carlos Braga, quem fala aqui é Carla Alessandra, eu apresento o programa junto com a Edson. Olá. É o seguinte, a pergunta é: existe uma indústria em Minas Gerais que faça o aproveitamento dessas terras raras que existem nessa área que vocês compraram, ou como é que vocês vão só exportar isso? Como é que vai ser?
Olha, não existe, e eu estava ouvindo um pouco aí da entrevista do Paulo, estive com o Paulo alguns dias atrás, nesse seminário que ele comentou, e o Paulo está absolutamente certo nas posições dele. Né? A gente tem bastante para ser desenvolvido, tem muito para ser realmente explorado. Agora, o que a gente tem que entender é que a cadeia produtiva de terras raras, ela é bastante longa, bastante complexa. Hoje, mesmo que a gente faz a exploração de terras raras, da exploração de terras raras, para você levar o aproveitamento, você tem diversas etapas. Você tem a mineração, concentração, depois a extração das terras raras, depois separação de terras raras, depois produção de metal, e aí sim você pode usar esse metal de terras raras para as diversas aplicações. Quando a gente fala em aplicação de terras raras, o principal uso é para a produção de superímãs ou ímãs permanentes de terras raras. O que são esses ímãs permanentes de terras raras? São ímãs com uma alta capacidade, magnética, muito maior do que os ímãs comuns, e esses ímãs podem ser utilizados, então, para motores elétricos, de veículos, compressores eletrodomésticos, ventiladores, agitadores, vidros elétricos, pode ser usado em disco rígido. Um grande uso são turbinas eólicas para geração de energia eólica e diversos outros equipamentos. Então, a cadeia é bastante grande e o grande uso são esses superímãs. Um grande problema que a gente tem que entender é que hoje a produção desses superímãs, a tecnologia está focada em dois países do mundo somente, que é a China e o Japão. Você tem alguma tecnologia na Europa, o Brasil, em nível laboratorial, tem algum conhecimento, tem pessoas aqui no Brasil, alguns cientistas heróicos que conhecem um pouco ou bastante dessa tecnologia, mas em nível industrial importante só existe na China e no Japão. Então, quando a gente fala de aproveitamento das nossas terras raras, a gente tem que entender que se a gente parar, vamos dizer, na exploração, concentração, extração e separação das terras raras, não vai haver um mercado. Nós temos que fechar a cadeia. Nós temos que fechar a cadeia e levar isso até a produção do superímã. A produção do Superima, aí sim, você já tem mercado no Brasil, e que o Paulo falou muito bem, nós temos mercado no Brasil, e mais, nós temos um mercado limitado pelas condições de variação de preço e condições de preço muito alto, porque é tudo importado e instável, dependendo de algumas políticas internacionais chinesas ou japonesas. Então, esse é um grande foco, você tem que trazer isso, essa tecnologia, para fechar essa cadeia.
Ô Carlos, só para a gente esclarecer, então assim, a questão, quer dizer, o grande nó, ele vai da exploração da terra rara até chegar no superima, porque depois que chega no superima, a gente tem onde aproveitar exatamente isso.
Exato, você tem onde aproveitar, você tem hoje, a geração de energia eólica no Brasil vem crescendo com duplo dígito nos últimos anos, e a previsão é um uso muito maior. Compressores para motores. Esses compressores, por exemplo, no Japão, é proibido por lei não se usar compressores com ímãs permanentes, com superímãs. Por quê? Porque eles são muito mais eficientes energeticamente. Quando que o Brasil vai chegar lá? Bom, não sei. Uma hora o Brasil vai chegar, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E quando o Brasil chegar, nós vamos lavrar as terras raras, produzir metal e vender para o Japão produzir o superímã e nos devolver, ou nós vamos ter essa tecnologia aqui para produzir o superímã aqui? É isso que a gente está tentando buscar e que a gente está tentando desenvolver aqui no Brasil.
É aquela velha história de você não trabalhar, quer dizer, de a gente não depender só da venda de commodity, que são esses produtos primários não trabalhados, mas ter valor agregado nesses produtos, né? Agora, a empresa MBAC, a ideia de vocês é continuar só com o fertilizante? Quer dizer, a ideia é continuar concentrado na questão do fertilizante? Ou a partir dessas descobertas, vocês têm novas orientações comerciais para a empresa?
O foco principal da MBAC é fertilizantes, mas esse projeto é tão importante, não só para a empresa, mas como a gente acredita que é muito importante para o Brasil, a gente está, na verdade, buscando parceiros, inclusive parceiros nacionais, estamos discutindo como montar talvez uma nova empresa chamada Araxá Mineração e Metalurgia. Essa empresa vai então fazer a exploração das terras raras, e nós temos hoje essa tecnologia. A MBAC tem a tecnologia para, hoje já em planta piloto, já estamos produzindo um concentrado de terras raras, com 99% de concentração de oxalato de terras raras. Depois disso nós vamos fazer a separação, e nós temos um associado americano com ascendência chinesa, contratado da MBAC, que tem o conhecimento dessa produção de ímãs, de superímãs. A nossa ideia é a gente fazer isso aqui no Brasil. Então, a ideia é que seja um pouco separado, apesar da MBAC ainda estar como o líder, é que sejam empresas separadas para dar realmente o foco, dada essa importância, porque, só complementando, além do valor agregado, o que a gente está olhando mais para frente é que você vai conseguir desenvolver o mercado. Hoje a gente sabe que tem uma limitação do uso por essa instabilidade de preço e insegurança no fornecimento. Se você trabalhar em conjunto com os consumidores aqui no Brasil, do lado dos consumidores, esse mercado vai explodir e a gente vai ter muito a ganhar como um país.
Maravilha. Muito bom. Carlos Braga, que é vice-presidente de recursos técnicos da MBAC, empresa de produção de fertilizantes, está aí com esse projeto, né, de exploração de terras raras, e principalmente a partir dessa descoberta aí fantástica que foi feita na região de Araxá. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quero agradecer aí as informações que você presta ao nosso ouvinte, e vamos torcer para que o Brasil de fato possa começar a agregar valor e começar a, enfim, né, não só exportar matéria-prima e importar o produto manufaturado, mas que a gente comece a agregar mais valor, justamente para que a nossa indústria também possa crescer, não só e gerar dividendos aí para a nossa economia. Grande abraço, Carlos.
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Carlos. Obrigado aí a todos os ouvintes. Estamos à disposição sempre que precisar.
Tá, ok. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Grande abraço, Carlos.
Edson, e vamos esperar que esse exemplo, né, dessa empresa estimule outros empresários a investirem nesse ramo de terras raras e na utilização disso no Brasil, né?
Exatamente. Para que a gente possa aí ter para produzir não só a partir daquilo que a gente extrai, mas a gente extrair e conseguir agregar valor para a gente vender para fora um produto mais bem acabado, né? Não só o minério em si, mas já um produto com uma indústria de base aí, de repente, mais elaborada.
Exatamente.
Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Feijoada e volta já já.
Feijoada completa.